Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. Boa noite ao Diego, vereador eleito aí. O Thiago também que estava aí. Boa noite. 30ª reunião pública ordinária, hoje 10 de outubro de 2016. Primeira parte, expediente. Sob as bênçãos de Deus, é que declaro aberta a 30ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2016. Solicito ao segundo secretário fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Está em discussão e votação a ata da 29ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pela primeira secretária.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas. Boa noite aos presentes. Tem aqui, senhor presidente, um atestado apresentado pela vereadora Sônia Maria Pereira Matos, de 10 dias, afastamento ao trabalho, afastamento do trabalho. Tem o ofício número 127 de 2016, em 3 de 10 de 2016, assunto é da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Resposta e requerimento. Excelentíssimos senhores vereadores, venho por meio deste, em resposta ao ofício número 199 de 2016, informar que o requerimento de que trato mesmo foi encaminhado ao prefeito municipal e não a essa secretaria. Informo também que, segundo a Lei Municipal número 1742 de 2015, em seu artigo 2º, o controle dos registros contábeis do Fundo Municipal de Esporte e Lazer, FMEL, será efetuado pela Contabilidade Geral do município de Bicas, através da vinculação dos recursos aos mesmos, mantendo todos os relatórios de prestação de contas com base nos recursos a ele vinculados. Em relação à conversa com os conselheiros sobre uma possível falta de informações claras, esclareço que este assunto nunca foi levado em pauta a nenhuma das reuniões ordinárias do Conselho em questão. Seguem as datas das próximas reuniões ordinárias: dia 28 de 10 de 2016, 25 de 11 de 2016 e 18 de 12 de 2016. Atenciosamente, Magela Vieira Mato, secretária de Cultura, Esporte e Lazer. Tem um ofício datado de 26 de setembro de 2016, da CEMIG Distribuição. É o ofício número 76 de 2016, de 11 de agosto de 2016. Atendimento ao presídio de Bicas. Senhor presidente, registramos o ofício de Vossa Excelência, enviado ao excelentíssimo senhor Fernando da Mata Pimentel, governador do estado de Minas Gerais, e então encaminhado a esta empresa, por meio do qual solicita diversas melhorias ao presídio de Bicas, incluindo melhorias no fornecimento de energia elétrica. Ressaltamos que, conforme reunião realizada no presídio de Bicas em 20 de setembro de 2016, para tratar dos assuntos relacionados à energia elétrica, que contou com a participação de representantes da CEMIG, daquele presídio e da Câmara Municipal de Bicas, a responsabilidade da CEMIG, conforme questões regulatórias, se restringe até o ponto de entrega da energia elétrica à instalação consumidora do cliente. Portanto, problemas relacionados à área interna, exemplificado pelas fiações que estariam oferecendo risco de incêndio, devem ser solucionados por um eletricista particular. Entretanto, já providenciamos a realização da inspeção técnica e da manutenção da rede elétrica que atende àquela instalação consumidora, tendo sido substituído o ramal de entrada do padrão por outro com bitola maior, ou seja, foi retirado um ramal 10 mm e instalado ramal 16 mm, refeitas todas as conexões e a manutenção da caixa de medição. Quanto à necessidade de substituição do disjuntor, visando atender ao aumento de demanda verificado no presídio, aguardamos, conforme consensado naquela reunião, a formalização do pedido pelo órgão responsável para, tão logo esteja registrado, priorizarmos a análise e o respectivo atendimento, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Agradecemos atenciosamente Anderson Ferreira, Superintendente, Coordenação e Representação Parlamentar. Tenho aqui o seu presidente, resposta de algum. Requerimento. Resposta de requerimento da Secretaria Municipal de Obras, aos cuidados do vereador Luiz Barbosa Borges, assunto resposta de requerimento, Bica 6 de outubro de 2016. Prezado senhor Luiz Barbosa Borges, em resposta ao ofício 63 de 2016, do vereador Luiz Barbosa Borges, informo que segue em anexo o relatório do engenheiro em relação à obra do posto de saúde de Santa Helena. Atenciosamente, Paulo Zé Marciano, secretário municipal de Obras e Serviços Públicos. Também, o ofício da Secretaria... Não, desculpa, esse é da Secretaria Municipal de Saúde, Bicas, ofício número 232 de 2016. Para Rafael Cândido Aquino, vereador Câmara Municipal de Bicas. Assunto, esclarecimento faz. Prezado senhor, em resposta ao requerimento número 75 de 2016, que Vossa Senhoria subscreve, temos a esclarecer. A Secretaria Municipal da Fazenda recebeu a resolução número CES/MG número 5077, de 21 de dezembro de 2015, em 23 de 9 de 2016, enviada pelo diretor de convênios, conforme cópia em anexo. As quantias repassadas ao município foram R$ 50 mil de Isauro Calais, R$ 50 mil de Luiz Fábio Xerém, totalizando o repasse no valor de R$ 100 mil. Devido a dúvidas surgidas, a secretária municipal da Fazenda enviou um e-mail ao Dr. Vladimir de Oliveira Andrade, assessor jurídico municipal, solicitando esclarecimento de como proceder com o referido repasse, que ficou decidido que seria mediante convênio com o Hospital São José de Bicas. Cópia em anexo. Após esclarecimentos... foi encaminhado ao Departamento de Compras para as devidas providências de processo licitatório. Renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-nos à inteira disposição. Atenciosamente, Aline de Cássia Lara, Secretária Municipal de Saúde. É só isso, presidente.
Informe das comissões.
Algum informe, Rafael? Não.
Bete, não. Entrada de requerimentos e projetos. Projeto de lei ordinária número 31 de 2016. Cria o Fundo Municipal da Cultura e contém outras providências. Projeto de lei ordinária número 32 de 2016. Obriga o envio ao Poder Legislativo de relatório mensal de horas extras pagas aos servidores públicos. Requerimentos. Requerimento número 6566, do vereador Louro.
Boa noite, presidente. Boa noite aos demais colegas. Boa noite, Diego, Tanaúza, parabéns pela eleição. Todos os presentes. Senhor presidente, primeiro... se você me permite, antes do requerimento, eu vou ler. É um texto curto do projeto de lei que o senhor citou aí, número 32, 2016, que obriga o envio ao Poder Legislativo de relatório mensal de horas extras pagas aos servidores públicos. A Câmara Municipal de Bicas aprovou e eu, prefeito municipal, no uso e gozo de minhas atribuições, sanciono a seguinte lei, artigo 1º. Fico obrigado o Poder Executivo Municipal a enviar mensalmente ao Poder Legislativo relatório de horas extras realizadas e pagas aos servidores públicos municipais, contendo, número 1, nome completo do servidor, 2, órgão ao qual ele se encontra subordinado. 3. Número de horas extras realizadas. E 4. Valor pago ao servidor. Artigo 2º. Essa lei será regulamentada no que couber no prazo de 30 dias após sua publicação. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. A justificativa, senhor presidente, apresenta esse projeto para que seja mais simples aos vereadores da Câmara acompanhar o pagamento de horas extras aos servidores públicos municipais. Sendo que cabia justificar, peço apoio dos pares para aprovação da matéria. Câmara Municipal, em 10 de outubro de 2016, Aloysio Borges, vereador proponente. Passando aos requerimentos, primeiro de número 65, que é um pedido de providências, que solicita a presidência dessa casa, que ouvido o plenário, encaminhe aos vereadores eleitos no pleito eleitoral, realizado no último dia 2 de outubro, o regimento interno dessa casa, bem como os projetos de lei número 27 e 28 de 2016 e também a lei orgânica municipal, justificativa. Tendo em vista a renovação de mais de 50% dessa casa legislativa nas eleições de 2016, faço essa solicitação a fim de que os vereadores possam tomar conhecimento do funcionamento da casa definido por nosso regimento interno, bem como da lei orçamentária anual, 2017, ainda em tramitação, e também da lei máxima de nosso município, a lei orgânica. Sendo que me cabe justificar, a sala das sessões, em 10 de outubro de 2016, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento 66, senhor presidente, é um pedido de informação. Solicito ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, informe a essa casa legislativa quais servidores recebem o benefício da insalubridade, nomeando cada um deles, identificando suas funções e o valor mensal recebido nos últimos 3 meses, justificando, caso seja necessário, possíveis divergências de valores recebidos. Justificativa. Tendo sido informado que existem diferenças nos pagamentos das insalubridades aos servidores públicos municipais, faço essa solicitação a fim de verificar a procedência da informação e, caso a mesma seja confirmada, tomar conhecimento dos motivos que levam a essa divergência. Sendo que me cabia justificar, a sala das sessões em 10 de outubro de 2016, Aloysio Borges, vereador proponente, somente isso, senhor presidente.
Assuntos urgentes. Vereador Quiquinho.
Boa noite, senhor presidente, a todos os colegas e a todos presentes. Senhor presidente, eu vi a secretária Beth leu a respeito do atestado da vereadora Sônia, só que eu li, eu achei que o médico foi de muito, devia estar com mau humor, alguma coisa, não redigiu, não está redigido de forma adequada. Está Sônia Marília Pereira Matos, afastado 10 dias de trabalho, pronto. Isso para mim não é atestado médico, isso para mim não é, porque eu convivo com meu cunhado que é médico, eu vejo os atestados lá, vários, entendeu? Isso para mim não é atestado não, senhor presidente. Então, agora eu tenho falar para vocês a respeito da correspondência da CEMIG, que é minha área, eu entendo um pouco. Vocês não devem ter entendido que ele jogou a responsabilidade para presídio. O CEMIG não tem nada a ver com isso mesmo, não. Só que o pedido que eu fiz pessoalmente ao prefeito, Pisa CEMIG, que nós temos um presídio hoje com superlotação, porque é para 83 presos, 87? 70? Tá com... Última vez que eu tive a informação, estava com 128. Nosso presídio é para 70, tem 128. Está quase o dobro. Última vez que eu perguntei a alguém lá de dentro, um funcionário. Então, a minha discussão com a CEMIG, nós temos um presídio superlotado no nosso município, que não tem iluminação na rua em frente. Que eu pedi a CEMIG ter um poste lateral, um para cada canto, e nem nos fundos. O vizinho do fundo deixa a luz acesa a noite inteira com medo de fugir alguém. Porque não tem iluminação na rua de trás do presídio nem na frente. Então, senhor presidente, eu gostaria que fosse enviado o ofício novamente ao executivo, solicitando a colocação de iluminação pública em frente ao presídio, porque não tem. Tem os refletores lá, todos ultrapassados, funciona, um funciona, outro não funciona. A instalação elétrica, eu fui lá, que o doutor Ricardo me pediu para fazer um levantamento, está a ponto de pegar fogo, acabar com tudo. Então, já está desse jeito. E não tem que ter que ficar ligando o refletor a noite inteira. Então, que a minha diretora envie ofício solicitando ao executivo para que providencie a colocação de iluminação pública em frente ao presídio. Tá? E o outro aqui, a resposta ao requerimento do vereador Louro. Ô Louro, a respeito do Posto de Saúde Santa Helena, eu, quando saiu esse assunto aqui, uns dois anos para trás aí, eu procurei a estudar um pouquinho o que, que aconteceu lá. O que aconteceu foi na gestão do ex-prefeito Honório de Oliveira, que o projeto é de... Eu não lembro a metragem certa. Eu vou fazer uma colocação para vocês entenderem. A obra é de 300 metros quadrados. 300. A obra aprovada pelo Ministério Público. 300 metros quadrados. O terreno é de 200. Teve que encolher a planta para caber dentro do terreno. Esse que foi acontecido. Só para esclarecer para o nobre colega que está vendo sobre esse assunto. Só isso, senhor presidente.
Vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Quero saudar aqui e parabenizar os eleitos, futuros colegas de edilidade, Diego, Tanaúza, Joel. Não, o Thiago estava presente e saiu. Será uma honra trabalhar com vocês em prol da cidade. Senhor presidente, primeiramente eu ia fazer até um requerimento, mas alguns assuntos foram debatidos, eu vi que está sendo realizado, mas um ponto eu gostaria que a mesa, através de Vossa Excelência, enviasse um comunicado, uma solicitação, um requerimento, uma solicitação para a Secretaria de Obras, para verificar por que as comes estão paradas, as comes escolares. Na última semana, parece que algumas crianças ficaram sem transporte, perderam aula. Então, não deu tempo de fazer, solicito, se o senhor quiser preferir, eu faço até o requerimento posterior, fica a cargo de Vossa Excelência. E com relação da questão das combis, eu ia fazer também um requerimento a respeito da transição, né? A respeito da necessidade de se fazer uma transição, passar todos os números, o que existe hoje de concreto, que tem a receber de convênio, né? Nós já temos uma lei municipal proposta pelo vereador Louro, mas que ainda não foi regulamentada, né? Então eu gostaria também que Vossa Excelência, eu sei que o candidato, né, Honório, já parece que já procurou o prefeito Magela, parece que já estão em conversas, mas que fosse formalizado, né, fosse feito de uma forma legal essa passagem e o quanto antes seja indicada essa equipe de transição pelos componentes da atual administração e da futura administração. Acho que isso é importantíssimo para iniciar bem uma gestão. E o outro assunto aqui, eu vou falar, a respeito do atestado, vereador Kikin. Eu até compreendo sua indagação da vereadora Sônia, mas eu acho que já entra no mérito de questionar o médico. Eu não vi nem quem é o médico. Cabe ao senhor, se o senhor entender necessário, fazer uma solicitação ao médico para explicar melhor qual o tipo de problema. Mas o atestado médico, a partir do médico, ele coloca o afastamento, presume-se válido.
Só me dá uma parte, senhor presidente. Ô, nobre colega, eu não estou aqui questionando o mérito do médico, nem vi que médico é. Não conheço, entendeu? Questionei da forma que foi escrito. O senhor pode ler, senhor secretário? O que é que eu leio? Vira para cá que eu leio. Só isso para mim não é. Isso aí não é. Isso para mim não é. Sônia Maria Pereira Matos, afastamento 10 dias do seu trabalho. Isso para mim não é atestado. Cabe à mesa diretora resolver. Estou falando eu, porque eu li, está muito mal redigido. A minha opinião é essa. Para mim, não é atestado. Que ela seja comunicada, que arrume outro, a mesa diretora que resolve.
Vereador, isso é brincadeira que você está fazendo, não é?
Isso, mas é brincadeira. Isso, mas ela vai ter que falar o mal que ela tem? O mal que ela tem? Hein? Ah, quem está brincando, rapaz? Isso aí é brincadeira que você está fazendo. Hein? Contra a lei, não. Se o senhor fosse médico, o senhor podia contestar. O senhor não é médico. O senhor é um cidadão comum.
É médico, mas estou aqui para votar, senhor você presidente. Um nós estamos aqui para discutir.
Você tem um parente.
Nós somos eleitos para isso, nós estamos aqui para discutir.
Isso aí é brincadeira sua.
Não, senhor. Está muito mal redigido.
Vereador Nilo. Senhor presidente, boa noite a todos os edis. Queria parabenizar a todos os eleitos, Joel, Diego, Tanaúza e todos presentes. Eu acho que esse atestado aí da companheira Dona Sônia, eu acho que tinha que ter no mínimo aí o CID, que é o Código Internacional de Doença, né? Eu acho que no mínimo tinha que ter isso. Não é que eu sou contra, né, isso não, mas eu acho que tinha que ter. Está muito... né? Eu acredito que teria, Ailton. Você sabe que tem que ter o CID aí, não tem, né? É só isso, presidente.
Você está falando bobagem.
Mais algum vereador? Bobagem. Vereador Louro.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Alguns assuntos que eu quero tratar inicialmente, senhor presidente. Primeiro, solicitar a vossa excelência, o Rafael até citou ali, mas isso aí já era, né, Rafael? Vai ficar para a próxima legislatura, que foi um anteprojeto de lei que eu apresentei para regulamentar a questão da transição. Continua lá no governo, já tem acho que dois anos e meio que ele está lá embaixo, em alguma gaveta. Aí queria reclamar também, senhor presidente, que o senhor cobrasse do Poder Executivo também a respeito do anteprojeto de lei número 2/2016, que é desse ano, que eu apresentei em maio, que trata da vedação para assunção em cargo de confiança ou comissionado. Era um projeto de lei que obrigava as pessoas para ocupar cargo de confiança ou comissionado a apresentar certidões negativas, principalmente certidão negativa de débito com a Fazenda Municipal. Porque eu já disse aqui e repito, por incrível que pareça, os secretários municipais devem IPTU. Ele recebe pagamento todo mês do Poder Público, mas não paga o IPTU que ele deveria pagar. Isso é um exemplo, tem outros. Então, assim, esse projeto de lei está lá desde maio, eu gostaria que o senhor cobrasse do Poder Executivo o envio disso para cá ainda esse ano. Também tem o anteprojeto de lei complementar, número 1/2016, que também é desse ano, que extingue a exigência de experiência para vigia e auxiliar de civis gerais, que foi discutido aqui, quando da época do concurso ainda. Também está repousando em alguma gaveta lá embaixo. E está entregue à assessoria jurídica da casa desde o dia 6/10/2015. Já fez um ano. Podia botar até um bolinho ali e cantar um parabéns para você. Bom, vamos lá. Desculpe. Erro pequeno. O que está lá desde o 6/10/2005 não é isso. Não. É o que trata daquela confusão que deu com o prefeito viajando para fora do Brasil. Lembra daquilo? É aquele que está lá. Desde o dia 6/10/2015 também foi apresentado um pedido de modificação na lei orgânica. É. Isso. Mais dois assuntos, senhor presidente. Aí com relação já à resposta, as duas respostas que recebi de requerimentos. Primeira resposta do secretário de Cultura a respeito do requerimento, onde eu pedi informações muito simples. Ele justifica aqui que o requerimento não teria chegado às mãos dele. Isso aí não é responsabilidade nossa, né? Acho que ele deveria ter procurado saber. E até no site da Câmara, se ele entrar lá, ele acha o requerimento que está sendo citado. E eu pedia o número da conta, que foi aberto para o Fundo Municipal do Esporte, ele não enviou. As resoluções do Conselho autorizando o gasto dos recursos, se é que gastou, que a gente nem sabe ainda. Os extratos bancários das contas, que é direito, né, dos conselheiros e nós também. Então nada disso ele informou. Ele limitou-se a falar das datas aqui, das reuniões ordinárias do Conselho, mas não entrou em nenhum dos méritos tratados lá no requerimento. Aí, senhores futuros vereadores, para vocês verem como é que as coisas funcionam, esse pedido aqui eu fiz no dia 1º de agosto desse ano. 1º de agosto. Queria saber o número da conta, queria ver o extrato bancário, queria ver o saldo, queria ver as resoluções, e nada disso até agora. Nós estamos já no dia 9 de outubro, 9 ou 10 hoje? 10 de outubro. Já se vão aí 3 meses completos e mais um bocado, e até agora essa resposta não chegou. E quando chega, chega dessa forma. Eu disse aqui na reunião passada, senhor presidente, agora vou dizer na presença dos senhores, que isso é recorrente. Isso acontece no mandato passado, acontecia a mesma coisa do ex-prefeito Honório, igualzinho. Foge da resposta, ou não responde, ou larga para lá, e a Câmara nunca, em momento algum, tomou uma atitude severa com relação a isso. E a atitude é muito simples, é abrir uma comissão processante e recomendar a exoneração do secretário, se for o caso. Entendeu? E acho muito simples, mas aqui a gente nunca tomou essa atitude, espero que a próxima Câmara tenha uma postura mais firme com relação a isso. Com relação, Quiquinho, à questão lá do posto de saúde, eu acho interessante ler para os senhores, porque a Beth leu só o ofício, não leu tudo, né? Que a resposta é a seguinte, é um pequeno relatório que veio de lá, que em resposta ao requerimento número 63 da Câmara, o qual solicita informações sobre a real necessidade de execução de obra no posto de saúde de Santa Helena, em resposta ao requerimento citado, informamos que tal obra fora solicitada por meio de relatórios de vistoria técnica da Superintendência Regional de Saúde, órgão responsável pela aprovação das obras da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, conforme cópias dos relatórios que estão todos aqui, se vocês quiserem acompanhar. Em resumo, observa-se que a citada obra, no ato de sua construção, não parece não ter acompanhado totalmente o projeto aprovado pela Secretaria de Estado, e tais adequações tornaram-se necessárias para que a Prefeitura coloque à edificação as exigências mínimas para obtenção de aprovação. Observa-se que, com a não adequação, o município seria bloqueado no CIAF e teria que, possivelmente, fazer a devolução dos recursos recebidos para a construção da obra. Bom, aí vem anexo aqui os relatórios de vistoria técnica, estão todos aqui, e termina aqui o secretário de obras assinando junto com o engenheiro da prefeitura. Como a obra ainda não foi finalizada, não temos o valor final das adequações feitas na mesma, mas o valor atual se aproxima dos R$10 mil, devendo ser feito um levantamento mais minucioso ao final dos serviços, pois os mesmos não estão sendo executados pela prefeitura, é empreiteira. Bom, em resumo, mais um prejuízo de R$10 mil, dado aos cofres públicos, e a prefeitura que está tendo a carcar com esse prejuízo, cerca de R$10 mil. Espero que, no final, quando tomemos conhecimento do montante, que vá se descobrir quem é o responsável pela obra mal feita. E lendo aqui os outros detalhes, né, de vistoria em loco, aí você vem, né? É muito interessante isso, que a Secretaria de Estado vem por uma obra pronta, aprovada previamente, e vem lá. Inexistência de ralos escamoteáveis, barra de apoio e porta com abertura no sentido de fuga, porta do banheiro com abertura no sentido de fuga, pia não sei aonde, construção do salão de utilidades, acesso não sei aonde, largura mínima de porta, ou seja, N coisas erradas com relação ao projeto que a própria prefeitura apresentou. É só para esclarecer. O projeto foi aprovado, mas ele foi feito em desacordo com o próprio projeto. É o que está aqui, se o senhor quiser ler com mais calma, em resumo, é isso que trata aqui. Só isso, senhor presidente, agradeço.
Mais algum assunto? Bem, com relação ao atestado, atendendo aqui a solicitação dos vereadores, atesto 10 dias de afastamento de trabalho. Esse atestado está muito vago e, atendendo ao pedido do Rafael, a gente vai pedir à secretária que entre em contato com a vereadora e que ela apresente até amanhã um novo atestado mais completo, porque esse aqui realmente está muito vago. Esse aqui está indeferido. Até amanhã ela tem o prazo para poder trazer um novo atestado. Não, sim. As secretárias... Exatamente, as secretárias vão entrar em contato e vão pedir que ela traga um novo atestado, porque esse realmente está muito vago. Solicita a primeira secretária verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia, senhor presidente. Desculpem, com exceção da vereadora Sônia Massa, que apresentou um atestado.
Está em primeira discussão. Segunda parte, ordem do dia. Está em primeira discussão, primeira votação, o projeto de lei complementar número 4 de 2016, que altera a lei complementar número 994 de 1996, que dispõe sobre o estatuto do servidor dos poderes do município de Bicas e da outras providências, para estabelecer casos de cessão dos servidores. Em primeira discussão. Em primeira votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei complementar aprovado. Está em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei ordinário número 29 de 2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências, com o objetivo da abertura de crédito suplementar para pagamento de parcelamento junto à Receita Federal. Em segunda discussão.
Posso, presidente?
Vereador Louro.
Eu, na reunião passada, quando passou a primeira votação esse projeto, eu solicitei que fosse enviado ofício cobrando quais as medidas foram tomadas pelo Poder Executivo em relação a esse problema, senhor presidente. Chegou a ser oficiada, não... Na reunião passada, antes de votar esse projeto de lei, eu solicitei que fosse cobrado do Poder Executivo a respeito, né, de um procedimento administrativo para apurar os responsáveis por essa multa que o município vai ter que pagar. Eles deram alguma resposta? Foi enviado algum ofício?
Não.
Eu gostaria que... Eu ia sugerir isso, que fosse retirado de pauta, pelo menos para ter alguma satisfação do que virou isso aí.
Posso...
Sim, fica à vontade.
Porque a questão, senhor presidente, que a gente estava discutindo na reunião passada, é justamente isso. A sugestão que eu dei de recorrer administrativamente era para suspender a cobrança. E parece que foi feito até com a assessoria da empresa lá, que me foi passado. E até sair essa resposta dessa defesa, né, teoricamente a cobrança fica suspensa. Então não há que se falar, né, a gente autorizar um parcelamento se ele ainda não existe, né? Então ficaria aqui a sugestão de suspender. Nós já votamos em primeira, né? Sim. Suspender, aguardando essa resposta. E assim que vier a resposta, se a defesa for improcedente, for desfavorável, nós voltaríamos e aprovaríamos o parcelamento. E aí não vai ter nenhum prejuízo. Está suspenso, não está incidindo juros, não vai... Não.
Mas para a gente votar, tem que tirar de pauta.
Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar de pauta hoje e aguardar a resposta para poder, semana que vem, até então a gente já vai ter uma resposta e podemos votar ou não. É, exatamente. Aí nós vamos procurar saber lá.
Ah, aí fica ali, desculpa, senhor presidente, só para encerrar o assunto com a colocação do vereador Kikin, que às vezes faz sentido, que oficiasse amanhã o Poder Executivo e solicitasse resposta sobre regime de urgência para evitar esse tipo de problema. Porque aí, se fosse o caso, se fosse necessário, a gente chamaria até uma extraordinária para poder votar isso. Eu acho que a gente tem que saber o que virou dessa história aqui. Para os senhores que não sabem, isso aqui é mais um resultado de uma manobra estranha feita pelo Poder Executivo, que resultou numa multa aí de uns R$50 mil e mais uns R$600 mil que tem para pagar de uma compensação de débitos com o INSS. Entrou-se com ação na justiça, não pagou, achando que estava correto, e no final das contas a Receita não reconheceu e está cobrando do município todo esse recurso. Então, assim, a gente precisa... A empresa já é outro caso. Devagarzinho, não vão tomando conhecimento. Mas não existe resposta ainda, então a gente precisa saber. Precisa saber o que virou dessa história. Só isso, senhor presidente, agradeço.
Então a gente vai comunicar com o executivo e vamos aguardar a resposta para poder. Está em discussão e votação os requerimentos. Requerimento número 65 e 66 do vereador Aloísio. Em discussão. Em votação. Vereador Rafael.
Então, só para fazer um comentário, o requerimento de número 66. Que o vereador está levantando a necessidade da insalubridade, né? Isso já vem de muito tempo. vários funcionários reclamam que uns recebem um percentual, outros recebem outros, né? Nós já chegamos a discutir isso no mandato anterior, né? É urgente a próxima administração, já conversei com o prefeito Honório, que se faça a contratação de uma empresa de medicina do trabalho, não só pela questão da insalubridade, dos níveis de insalubridade nos seus diversos setores. Está o nosso amigo Joel, né, Joel? Que é a função, né? Eu não sei se você recebia, que nível que estava recebendo, mas é necessário se fazer esse levantamento para pagar adequadamente em cada função. E parece que aqui na prefeitura não tem esse estudo, né? Parece que tem uma incongruência nesse sentido. E muitos funcionários que trabalham com insalubridade estão tendo dificuldades ou não estão conseguindo se aposentar para comprovar atividade especial, né? Com 40% a mais no seu tempo, por falta de uma empresa que faça o PPP, né? Uhum. Então, eu já fiz requerimento no ano passado, fiz esse ano e não tivemos resposta. Infelizmente, fica a questão da insalubridade, essas questões de aposentadoria estão todas numa situação... Está parado, né? As pessoas não conseguem esse formulário na falta de uma empresa que faça.
Só para esclarecer um outro detalhe, senhor presidente, se me permite, vereador Rafael. E o mais interessante dessa história toda, assim, que eu estou fazendo pedido, que a informação que chegou a mim é que dois servidores com a mesma função, fazendo a mesma coisa, ganham valores diferentes. Porque a gente até entende, se tiver um lá que trabalha lá popularmente como coveiro conhecido, né, igual trabalha lá no cemitério com o Joel, inclusive, os dois rapazes. Isso é uma situação. O motorista de ambulância é outra, né? A pessoa que trabalha no sol a sol, capinando na rua, é outra. Aí a gente até entende que tem uma diferenciação. Agora, o que eu não entendo é, igual me disseram, que dois motoristas de ambulância, um ganha um valor, outro ganha outro. Isso é aí que eu estou querendo também saber se essa informação é verdadeira. Quero acreditar que não. Mas é por isso que eu estou pedindo essa informação.
Mas você tem informação, Louro, que também foi cortado a hora extra em insalubridade, esses 6 meses anteriores?
A hora extra, sim. Insalubridade, não tem conhecimento, não. Não me falaram isso, não.
Mas foi cortado. Eu não posso afiançar aqui, não, hein? Mas vocês podem estudar e ver direitinho que foi cortado a insalubridade e a hora extra. Hein?
Só a parte, senhor presidente. O vereador Louro, você falou que são motoristas da ambulância? Tem salários? Eu sou conselheiro do Hospital São José e eu fiz um levantamento do salário de todos os funcionários lá. Todos. Aí achei lá também. Tem dois funcionários, mesmo cargo, salário. Aí eu fiz questionamento, estou esperando a resposta por escrito, vou trazer para os nossos colegas. Não. É o mesmo cargo. É o mesmo cargo. Eles não têm salubridade.
Está em votação os requerimentos números 65 e 66 do vereador Louro. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Antes de encerrar a sessão aqui, eu gostaria de pedir, eu esqueci de falar uns assuntos urgentes, que a solenidade de entrega de títulos, menção honrosa, cidadão benemérito e cidadão honorário, tem até dia 21 desse mês para poder trazer os nomes. Então eu gostaria, 21 desse mês, eu gostaria de pedir que se os vereadores pudessem semana que vem já trazer o nome para adiantar o processo.
Só mais uma parte, senhor presidente. A respeito do orçamento, tinha que marcar uma reunião.
Um indicado.
A respeito do orçamento, a gente tinha que fazer uma reunião entre nós, porque tem algumas, eu achei algumas divergências, o Rafael já falou. Então, vai ficar muito em cima, para não ficar o tempo muito em cima depois, porque nós vamos ter que marcar uma audiência pública para depois a gente poder discutir o orçamento direito. Senão vai ficar para a última hora.
Só para responder, senhor presidente, obrigado. Está fora do regimento. Você levantou na hora de... Não, você deveria ter falado nos assuntos urgentes. Eu não comentei, porque ainda está ainda, o orçamento chegou na Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, só que esse ano deu um problema que eles já acrescentaram o Fundo de Cultura, né? Já acrescentaram o Fundo de Cultura sem a gente ter aprovado. E sendo que nós estávamos debatendo várias modificações, então nós enviamos novamente para o Executivo para poder retirar, fazer essa modificação na cultura e enviar para a gente. A gente já marcou na segunda-feira, esperamos que a secretária Fatinha de Fazenda, ela já venha com o orçamento já modificado, né? E nós já vamos entrar na discussão de mérito. Só que aí depois nós vamos chamar todos os vereadores, possivelmente para audiência pública.
Só, presidente, mas mesmo se não vier o orçamento já modificado, já poderia adiantar para a Fatinha já fazer os esclarecimentos.
Solicito a primeira secretária verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, quase todos os vereadores presentes, com a falta da vereadora Sônia Maria Pereira Matos.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião de hoje. Uma boa noite a todos.